Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Pronto para mais um Porque Sim Não É Resposta. Eu sou a Judite França, comigo está o Bruno Vieira Amaral e estamos sempre, claro, com o psicólogo Eduardo Sá. Hoje, no Porque Sim, vamos analisar uma frase de um ouvinte que diz: tenho três filhos lá em casa, o mais velho é o meu marido. É uma frase que pode ser polémica, vejo já pelo ar de Bruno Vieira Amaral que talvez seja mesmo polémica, mas eu pergunto ao Eduardo primeiro. Olá, boa tarde, Eduardo. Os homens são mais infantis, é verdade?
Olá, Judita, olá, Bruno. Bruno,
olá, Eduardo.
Se quiser responder já.
Não, eu estava a pensar nesta frase, eu não sei com que tom foi... Foi dita, não é? Se foi, tenho três filhos lá em casa e bem, e o mais velho é o meu marido, como uma crítica, ou se foi com aquela bonomia feminina, pá, lá tem que ser a mãezinha do meu marido.
Eu acho que a bonomia faz parte por uma questão de hábito.
Eu acho que é uma frase triste, se for... Não sei o que é que o Eduardo acha, mas acho que para um casal a mulher dizer, bem, o meu marido é um bocado assim, o terceiro filho ou o quarto filho, acho que é um bocadinho triste, não?
Não, eu também acho, subscrevo completamente. Mas o que é grave é que eu já perdi a conta às pessoas, às mulheres que eu ouvi fazer uma afirmação destas. Muitas vezes a descreverem o marido como um filho, tipicamente, não é capaz de combinar uma gravata com uma camisa, não é capaz de arrumar as coisas, deixar a roupa pelo chão como se fosse possível, mas é verdade, não é capaz de estrelar um ovo, que é uma coisa dificílima de fazer, como sabem, e portanto nessas circunstâncias...
Mas aí então adapta-se bem o nome, tenho outro filho... Que é, enfim, que é um bocado criançola, porque não sabe fazer coisas básicas.
Sim, e portanto, nessas circunstâncias, eu não acho que seja uma característica dos homens, não é? Há coisas tão mais difíceis de perceber. Eu não sei se às vezes não é um jeitinho que as mães, sem darem por isso, vão acabando por dar, porque, de facto, há muitos homens que, de repente, cresceram à margem... de tudo aquilo que é indispensável numa aprendizagem dentro de uma família.
As mães infantilizam os filhos e depois quem sofre são as noras.
Tenho medo que seja assim, Judito, mas tenho mesmo medo. E depois chegamos àquele patamar que eu acho que continua a ser triste, Bruno, que é estas pessoas que gostam daqueles homens, mas que ao mesmo tempo se sentem muito desiludidas, porque... eles acumulam falhas básicas em relação a tudo o que é indispensável numa relação de casal, acabam por fazer aquele comentário que deixa sempre um certo arrepio, em que dizem: eu não tenho dúvidas que ele goste de mim, goste de mim à maneira dele, que é uma maneira de dizer, pronto, eu não sei se ele sabe gostar, duvido, mas ainda assim tenho uma fezada que gosto de mim.
Eduardo, os homens muitas vezes, quando se veem nessas situações em que são apaparicados e são tratados pela mulher da mesma forma que eram tratados pela mãezinha, habituam-se a isso. Não os vamos culpar, porque depois sabe
então,
bem.
Então estou no bem bom.
Mas não, quer dizer, independentemente da educação que se teve, e muitos homens tiveram educações destas em que foram muito apaparicados pelas mamães, não há uma altura na vida de adulto em que se percebe, quer dizer, eu não posso continuar a comportar-me como uma criança. Não deveria haver esse momento, esse grito, um autogrito do Ipiranga, não é para os outros, é para si mesmo. E até para não, já nem vou falar da questão de não sobrecarregar a pessoa com quem se vive, mas por si mesmo, de se libertar, sim, de se emancipar.
Sim, mas é a emancipação mesmo, eu acho que é. Agora, eu também percebo que haja pequenos pormenores que representem simplesmente formas de mimar, e essas formas de mimar sejam muito gostosas, e portanto, em função dessas maneiras de dar mimo, um homem que se preze funciona como uma central sindical em relação a direitos adquiridos, nem se discute, vamos lá mantê-los, se não se importa.
Mas aí nesse caso do mimo funciona para os dois lados, ou deve funcionar para os dois lados. Todos nós gostamos, agora faz-me a minha comida preferida, não é? Ou sugere aí a roupa, mas isso tem que funcionar também da mulher para o homem e do homem para a mulher.
Sugerir a roupa? Não, pá, isso não.
Não?
Não. Nenhuma mulher vai pedir que tu escolhas a roupa.
Sim, não nesse caso, não. Aí é mais a mulher a dizer ao homem o que é que ele deve vestir, não é? Porque às vezes as capacidades estéticas...
Eu acho que os mimos funcionam para os dois lados, evidentemente, mas quando se chega a um patamar destes e quando um homem aceita um estatuto como este, eu acho que está tudo estragado naquela relação de casal. Não é bem uma relação de casal, é uma coisa meio enviesada, porque a determinada altura só lhes falta fazer birras, e se calhar muitos fazem mesmo, e amuam, e amuam. Picote completo. E portanto, numa circunstância como essa, era muito bom que os homens percebessem que precisam de se emancipar, sem dúvida que sim. Não se trata de não serem gratos em relação aos mimos, antes pelo contrário, assim os devolvam e os retribuam, sobretudo. Mas de maneira a que isto não seja uma espécie de resignação, porque a certa altura parece que sim, o que faz com que depois se crie aquela ideia de que se, por qualquer motivo, um homem, mais tarde ou mais cedo, se vê na contingência de estar sozinho, uma mulher se desembaraça, cuida de tudo, cuida dela, do espaço, da casa, de tudo, e os homens parecem viver num registro de adolescentes tardios, que eu acho sempre uma das designações mais infelizes que se podem aplicar a um homem.
E depois há aquela coisa, quando um homem trata dos filhos, da casa, para a mulher ter um tempo livre, um tempo só para ela, parece que o homem está a fazer um grande feito. Parece que é uma coisa extraordinária, nunca antes vista. Tudo isto reforça essa ideia de que o normal é, de facto, o homem comportar-se, sim, como um adolescente tardio.
Sim.
Epá, vocês vão acabar a dizer que a senhora tem razão com a frase que disse. Temo, não, 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 Bruno,
não, não,
temo.
Não, não, pelo contrário, nós estamos numa frente unida, o Bruno e eu.
Sim, claramente.
Contra esta tendência, por favor.
Mas essa tendência, agora ouvindo-vos os dois de uma forma muito pragmática, essa tendência, vocês reconhecem-na?
Claro. Claro, mas tem que, sim, ser combatida. E é cultural também. E não, não, isto não é culpa do agido.
Sempre, e mais antigamente, não é? Quem fazia, digamos, quem aprendia sobre a lide doméstica não eram os filhos, eram as filhas. Mas isso já lá vai, sim, não é?
Mas nem os homens. Não, não sei se já lá vai.
Pois,
mas
não vai, devia ir.
Mas nem os homens se devem acomodar a esta situação, nem as mulheres, quanto a mim, devem alimentar também com esta bonomia, não é o que às vezes parece, Eduardo, que isto é muito na brincadeira, pois é o meu filho, é como se fosse o meu filho, e não devia ser assim.
E se calhar é triste e sofrido, e a gente nem percebe.
Eu acho que
não. Triste e sofrido, eu não tenho dúvidas absolutamente nenhumas que é, claro que sim, mas que também há muitas pessoas, entre homens e mulheres, pais e filhos, têm a ideia que o seu valor passa fundamentalmente, uhum, pelos serviços que prestam, também é, sim, verdade, como se não valessem por si próprios, e portanto parece que de alguma forma passam a linha vermelha que vai do mimo a um prestador de serviço, e isto é absolutamente absurdo.
Digamos, por aquilo que oferece no meio familiar e na relação, acaba por ocupar um lugar importante, como se não ocupasse já, independentemente claro. Das suas capacidades domésticas.
Sem dúvida, absolutamente nenhuma, mas sem dúvidas.
Mas as coisas estão associadas muitas vezes na cabeça de uma mulher, não? Do ser boa dona de casa, e ser boa mãe, e ser boa profissional, aquela coisa, enfim, aquele mantra das supermulheres, inclui sempre o ser boa mulher e o ser, não é? Quer dizer, aquelas que conseguem fazer tudo.
Mas eu acho que nestes dias, se calhar já amanhã, se quiser, para lhe tirar a deixa, nós podíamos aqui discutir o que é que significa ser boa mulher e discutir o que é que significa ser bom marido. Porque é determinado.
Eu alinho nisso.
Era muito didático, sabe? Mas sim, eu acho que muitas vezes elas assumem isso. E tanto é assim que, pegando até naquilo que o Bruno há pouco estava a dizer, que é muito comum, mesmo nas pessoas de classe média, absolutamente educadas, escolarizadas, uhum. com outra cabeça, supostamente muito mais aberta, quando finalmente estão a viver com alguém, a primeira pergunta que muitas vezes surge é: e o teu marido ajuda? Mas
ajuda.
Como não ajuda?
Ajuda. Como? Essa frase, ajuda. É não ajuda, tem... divide, não ajuda.
Mas como tem de ser? Mas no fundo, está sempre aquele pedacinho que é como o Bruno estava a dizer, eu acho que é tão cultural ao mesmo tempo, mas uhum. que nós escorregamos para ele sem dar por isso.
Mas que, de alguma forma, além de ser cultural, é também, de alguma forma, por culpa. Eu estou a pôr aspas na culpa, não é? Mas pela forma como a mulher se comporta e se dá, digamos, a esse papel.
Eu acho que sim. E depois vamos lá ver. Isto também não é propriamente uma coisa só de desinteresse, porque isto faz com que muitas vezes, ao longo dos tempos, as sociedades tenham sido invariavelmente machistas, mas matriarcais. Pegando, enfim, agora rivalizando com o Bruno, é como se muitas vezes as mulheres dessem um meio campo aos homens e ganhassem invariavelmente em contra-ataque. Isto foi sendo assim ao longo da história também. Portanto, não é uma coisa completamente inocente, mas não tem de ser assim, porque senão, claro que os nossos filhos, independentemente de nós recomendarmos igualdade para isto e para aquilo, etc., eles no fundo têm exemplos completamente ao contrário.
Não é o exemplo que vem, não é?
Não é de todo.
E é pelo exemplo que se ensina, não é? Portanto.
Eduardo, nós estamos aqui a falar, e é bom, quanto a mim, fazermos esta distinção entre o que é exprimir o nosso amor pela família, pelo outro, pelo nosso marido, a nossa mulher, servindo. Eu acho que há muito amor em servir os outros, em fazer os outros felizes, em proporcionar-lhes conforto, em fazer-lhes certas coisas, mas também é importante não deixar que isso depois seja um fardo que recai constantemente sobre o mesmo, não é? E aqui, né, quando falamos aqui dos homens que são quase filhos, muitas vezes é isso que acontece. Já não é o prazer de servir, de agradar ao outro, é o peso, é sobrecarga, um fardo de ter de manter quase o outro funcional.
Eu nem sei se não há aí uma pontinha de... esta coisa do o meu terceiro filho é o maior e é o meu marido, não há aqui um passive aggressive, não é? Há aqui alguma frustraçãozinha a crescer.
Sim, sim.
Só frustraçãozinha?
na fase em que ainda é dito assim, não, eu não sei se ainda entrou...
Enfim. Há um desalento, enfim, há uma resignação, quase como quem diz, pronto, eu já aprendi a viver com isto, não há volta a dar. Por mais que eu tente, ele não aprende. Mas não aprende como, meu Deus? Claro que aprende. Tudo se aprende na vida.
É, isto tem mais influência num divórcio do que as pessoas pensam. Estas coisas tantas materiais vezes. E...
Tantas vezes.
Pequeninas, tantas mas tão acumuladas, não é?
Porque uma relação se faz de pequenos gestos todos os dias. E há uma diferença tão grande entre as intenções que, de alguma forma, as pessoas, de algum modo, assumem. E os cuidados, os pequenos cuidados de todos os dias, que de facto depois nós grão a grão, vamos aprendendo a ficar desiludidos e chegamos àquele patamar que nós todos já ouvimos muitas vezes. Eu já nem digo nada, não vale a pena, que é a mesma coisa que dizer, mas porquê que eu hei de falar para uma parede quando, por coincidência, a parede que se fala é só a pessoa com quem eu quero dividir a vida? Isto é tão frequente e ao mesmo tempo é tão triste que eu acho que não é demais falarmos de tudo isto.
Eduardo, num casamento há homens que gostam muito de ser filhos, mas também há mulheres que gostam muito de ser mães dos próprios maridos.
Verdade, verdade. Sim.
É verdade, é verdade. E voltamos àquela distinção que é muito importante fazer. Mimar alguém, cuidar alguém, é de facto amar. Não tenhamos dúvidas nenhumas. Agora, a baliza aqui passa pela reciprocidade que se recebe disso. E muitas vezes essa reciprocidade não aparece. Daí que muitas destas mulheres, sobretudo, acabem por ter aquele desabafo. No fundo, tu sabes que o pai não fala, mas no fundo ele sente, claro que sente, não tem como não sentir. E se não fala, está aí muito boa idade de aprender.
Bom, então vamos deixar aqui esta nota, porque se calhar é preciso fazer um autoexame de consciência. Sim. Aí quem está a ouvir-nos no carro, ou quem nos ouve em podcast, fazer aí um exame de consciência para perceber se ainda há um Peter Pan aí escondido que está na altura de fazer crescer. Eduardo, nós voltamos amanhã. À mesma hora, estamos sempre disponíveis em podcast, como é evidente, e também eduardosa@observador.pt. Mais frases destas são muito bem-vindas, porque, como vimos, dão pano para mangas. Eduardo, um beijinho e até amanhã.
Até amanhã, Eduardo.
Até amanhã, um grande abraço para os dois.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.